Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco.
Arari FM há 28 anos, líder absoluta em audiência no sertão pernambucano, traz para você Debate Geral. E o tema do programa deste sábado, dia 22 de junho, às 8 horas da manhã, é a influência da tecnologia na infância. Como lidar com os avanços no dia a dia? A ludicidade na educação infantil. As brincadeiras de crianças como fonte de interesse e aprendizagem. As vantagens e desvantagens da tecnologia. Debate geral deste sábado, falando sobre a influência da tecnologia na infância, com a pedagoga mestre em educação Eva Maria Oliveira, a especialista em psicopedagogia e docência Marlene Feitosa, a especialista em psicopedagogia Laísa Maiara e o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
Jornal de Verdade, a sua Araritec. De segunda a sexta, 7 da manhã, a notícia que interessa.
As informações policiais.
Roberto Gonçalves comanda.
Confusão em sessão marca.
O Araripina Urgente. Meio-dia, flagrantes, polêmicas, a notícia que mexe com a sua vida.
Já entrando rápido.
Fredson Paiva.
Em trânsito ocorrido.
No Rota 903, na Ronda Policial. Jornalismo de verdade. Na Rádio Forte do Sertão. Arari FM, o melhor som, na melhor rádio.
Roberto Gonçalves.
Pronto, já estamos chegando aqui pela Rádio Arari FM, a Rádio Forte do Sertão, às 8 horas e 7 minutos deste sábado, dia 22 de junho de 2019. São João está chegando, né? Teve mudança de estação no último dia 21, ontem, né? Ontem a estação mudou do outono para o verão, para o inverno. É, e o debate geral deste sábado chega com um tema: a influência da tecnologia na infância, a ludicidade, como lidar com os avanços no dia a dia, a ludicidade na educação infantil, as brincadeiras de criança como fonte de interesse e aprendizagem, as vantagens e desvantagens. Debate geral deste sábado falando sobre ludicidade e a influência da tecnologia na infância. Bom, as convidadas que já estão aqui nos estúdios da Rádio Arari FM, a pedagoga mestre em educação, Eva Maria Oliveira, a especialista em psicopedagogia e docência, Marlene Feitosa, a especialista em psicopedagogia, Laísa Maiara, e nós aqui, né, para levar até vocês todas essas informações. Lembrando que se você quer participar do programa, pode nos encaminhar críticas construtivas, elogios, opiniões e sugestões para temas aqui no debate geral e também perguntas às nossas convidadas sobre o assunto de hoje. E você também, né, evidentemente, pode, além de indicar temas aqui para o nosso programa, para o debate geral, pode indicar os participantes também. É. Mande aí para o WhatsApp do blog do Roberto Gonçalves, 8812-8397, a sua sugestão de pauta. Lembrando que o debate geral é um oferecimento da Farmácia Piauí. Farmácia Piauí, sempre aberta para você, a sua parceira de muitos anos. Tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui, em frente ao Hospital e Maternidade Santa Maria, aqui de Araripina. A organização é do Ronaldo Lacerda. E o telefone é o 3873-2548. Dito isso, vamos cumprimentar as nossas convidadas do debate geral deste sábado, iniciando pela professora Eva Maria Oliveira. Professora, mais uma vez aqui, né? Já virou cliente da casa. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes do Sistema Arari de Comunicação. E ficamos felizes, lisonjeados, na verdade, pelo convite para abordar um tema tão significativo, tão pertinente.
E tão atual também.
E tão atual, exatamente. E estamos aqui para conversar sobre esse tema, como você já falou anteriormente, que principalmente as famílias, os educadores estejam voltados para a importância, para a relevância desse tema. Vai ser uma conversa bastante gostosa, bastante prazerosa, mas assim, brincar também é coisa séria. Né?
Então, vamos até às 9 horas conversando sobre esse tema aqui. Vamos cumprimentar também a especialista em psicopedagogia e docência, a Marlene Feitosa, começando pelo lado esquerdo aqui do nosso do nosso estúdio. Professora Marlene, bom dia.
Bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia aos ouvintes da Arari, né, de comunicação. Um tema, como a senhora Eva Oliveira informou, muito polêmico na época, né?
Exatamente. Vamos agora também cumprimentar a Laísa Maiara. A Laísa Maiara, que é especialista em psicopedagogia também. Bom dia, Maísa. Prazer recebê-la.
Bom dia, Roberto, e bom dia, ouvintes da Arari FM.
Pois então, vamos lá, vamos trabalhar, Dona Eva, qual é o papel, Dona Eva, do brincar no desenvolvimento da criança? Porque eu me lembro que quando eu era criança, papai me deixava à vontade, era brincar de lama, brincar, os carrinhos quem fazia era eu mesmo, com lata de óleo, não tem? Os pneus era com sandália havaiana, que a gente fazia rodelinha e fazia o carro bem direitinho, e era bom demais, né? E qual é a importância disso, professor Eva?
Veja só, Roberto, a brincadeira, ela possibilita à criança a produção de experiências significativas. E o que a gente tem observado, né, que tanto na escola, né, o desenvolvimento das habilidades, como também na família, essas brincadeiras, elas têm se tornado esporádicas. O conceito de brincar para a criança, a ideia de brincar, é como a ideia de trabalhar para o adulto. Então, há essa convergência, né, de conceitos. A gente considera importante levantar todos os dias, trabalhar, cumprir com as nossas obrigações. E assim, de maneira bem prazerosa, a criança, ela vê o brincar também como uma obrigação. Então, o brincar, ele traz para a criança o sentido da infância. A brincadeira, ela não só provoca o crescimento, o desenvolvimento cognitivo afetivo, como também o estabelecimento de regras, a questão dos valores também, respeito, ética, cidadania, saber ganhar, saber perder, são conceitos que a criança aprende brincando. E como você falou anteriormente, né, nesse primeiro momento de sua fala, como as crianças estão brincando hoje? E eu deixaria, Roberto, aqui uma pergunta, você que é pai, mãe, que está nos acompanhando nesse momento, quantas horas mensais, diárias ou semanais você tem brincado com os seus filhos? Não precisa responder, é apenas uma reflexão. Faça uma análise, nas últimas 24 horas ou nessa última semana que nós estamos fechando hoje, quantas horas do seu tempo, você papai, você mamãe, né, você que tem filhos na faixa etária de até 6, 7, 8 anos, que a gente deixa de brincar, Roberto, na verdade eu digo, às vezes assim brincando, que o adulto também gosta de brincar. E a gente termina levando a vida muito sério, muito a sério, e até, de certa forma, amordaçando essa criança que existe dentro de nós. Então, não precisa nos responder, mas vamos começar com essa reflexão. Quantas horas, minutos, você tem dedicado diariamente ou semanalmente para brincar, pelo prazer de brincar com seus filhos?
Então, com a esposa, com o esposo, né?
Com qualquer pessoa do seu relacionamento, mas assim, particularmente com as crianças, quem tem filhos, né? Exato. Quantos momentos, quantas horas você tem dedicado seu dia, da sua agenda tão corrida, para você brincar, sem o compromisso de produzir alguma coisa, mas pelo prazer de estar junto? Quantas horas você tem brincado com os seus filhos?
Pois é, ligue e mande mensagem aí pelo WhatsApp da Arari FM, é o 91910116. Quantas horas você brincou com seu filho essa semana? Tá aí uma boa pergunta da professora Eva. Bom, professora Marlene Feitosa, a gente falando aí sobre essa importância, né, de brincar, então eu faço essa pergunta: qual a importância do lúdico, né, que é essa brincadeira que visa mais o divertimento que qualquer outro objetivo, né? Qual é a importância do lúdico no desenvolvimento dos potenciais de cada criança?
O lúdico, ela tem uma grande importância no potencial do desenvolvimento da criança, uma vez que a criança, ela vive com o imaginário, né? E esse imaginário ajuda na formação intelectual dessa criança. E a criança que brinca, percebe-se que é bem mais desenvolvida, ela é bem mais ativa do que uma criança que automaticamente está, que não participa de brincadeiras.
No linguajar popular, é mais desenrolada, né?
Mais desenrolada, não. Isso, exatamente. É mais ativa.
Muito bem. E com relação a aparelho, brinquedos eletrônicos, né? Celular, tablet, essas coisas assim, isso aí ajuda ou prejudica?
Não sei se os ouvintes estão acompanhando ultimamente uma reportagem que eu ouvi na Globo, onde fez uma pesquisa em relação a crianças que brincam com brinquedos normais, ditos normais, construídos, e com os tecnológicos. E assim, percebe-se que as crianças que não brincam com esse tecnológico, eles têm uma certa dificuldade em lidar com o desenvolvimento cognitivo na sala de aula. Questão do movimento de pince, né, que hoje as crianças não têm mais.
Ok, vamos também colocar aqui para conversar conosco a especialista também em psicopedagogia, a professora Laísa Maiara. Professora, tem aqui essa pergunta que já está chegando: como é que faz para utilizar a tecnologia, né? No caso aí os aparelhos eletrônicos, aí inclui até a televisão também, né? Não só o aparelho de celular, tablet, mas como fazer para utilizar essa tecnologia favorável aí, em transformar um elemento favorável no desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças, professora?
Existem programas educativos e jogos específicos que podem desempenhar esse papel de favorecer um melhor desenvolvimento para a criança. Só que tem que ter os devidos cuidados com os pais, os educadores, as redes sociais. Também pode ser uma ótima ferramenta para o desenvolvimento social e emocional das crianças. O bom senso e a supervisão de um adulto devem se fazer presentes para o bom aproveitamento.
Ok, nós estamos no debate geral. Lembrando que daqui a pouquinho, você que abasteceu, você que abasteceu no posto Trevo, daqui a pouquinho a gente tem aqui um sorteio, né? Como tem aí de todo sábado, de um brinde lá do posto Trevo que baixou o preço, né? Baixou o preço agora. O litro da gasolina lá está custando no posto Trevo apenas R$ 4,91. Eu digo apenas, né, porque está barato, né? Porque já teve bem mais caro mesmo, né? Acima de R$ 5,00. Bom, professora Eva, a escola, eu mesmo quando era menino eu brincava muito na escola, né? Mas hoje as coisas estão ficando mais assim, diferente daquela época lá. O menino vai mais para... Uns vai só para merendar, porque a família não tem condições, outros só vai para estudar, que é para vencer na vida. E a brincadeira, esqueceram, foi?
Veja só, Roberto, antes de responder diretamente a sua pergunta, vou fazer aqui uma breve abordagem sobre as novas pesquisas, né, da neurociência em relação às crianças brincarem, brincar ao ar livre e o brincar livre. Que até a Laísa já trouxe na abordagem dela essa questão dos tablets e dos aparelhos celulares. Existe uma pesquisa da neurociência, no momento eu não me reporto ao nome do pesquisador, que ele diz que até os 3 anos de idade, até os 3, 4 anos, é desnecessário que a criança tenha aparelhos digitais, né? Tipo tablets, notebooks ou o próprio celular. Aí eu faço novamente, Roberto, professora Marlene, professora Laísa, a mesma pergunta aos nossos ouvintes. Me mostre uma criança hoje, no contexto atual, que até os 3 anos ainda não teve acesso ao aparelho celular, principalmente. A gente diz que antigamente as crianças usavam, os pais usavam a famosa chupeta. Pode aposentar a chupeta, porque a criança chora hoje, você entrega o celular, é instintivo. E é um fascínio tão grande que a criança tem sobre essas mídias, Roberto, que você entrega o celular e automaticamente a criança para de chorar. Você pode observar, você que é pai, mãe, ou cuidador, ou babá, pessoal de escola que tem maternal, né, Marlene? É instintivo. Você entrega o aparelho celular e a criança automaticamente se cala. As canções de ninar hoje, né? Eu até tenho...
Mas tem uma que não se cala não, se não tiver internet, e aí continua do mesmo jeito.
Eu tenho uma amiga que disse que o cara que criou a galinha pintadinha devia ser canonizado, porque ela disse que nunca viu... assim, em tom de brincadeira, um santo mais acalmador de criança, principalmente na primeira infância, né, até os 3, 4 anos,
do que a
tal da galinha pintadinha, né? Então, assim, as canções de Miná dos avós, as histórias dos avós para os netos, eu já sou avó, as cantigas de Miná das mães, elas deixaram de existir. Elas passaram a ser cantadas pelos brinquedos eletrônicos. E aí eu pergunto, em relação à afetividade, você acha que acompanhar o seu filho, que ninar, que colocar para dormir, que contar histórias, pode ser substituído por um simples aparelho eletrônico? O ideal é que até os 3 anos a criança nem tenha acesso. Não somos nós que estamos aqui hoje no programa, né? Nós estudiosos, nós professores, educadores, que estamos dizendo isso, não. Quem está dizendo isso são psicólogos, psicopedagogos, neurocientistas, pesquisadores da área de comportamento infantil. Exatamente, Roberto. Como minha mãe dizia, pessoas que sabem onde tem as ventas. Né? Minha mãe falava muito, né, na linguagem dela, ela dizia isso. Olha, quem está dizendo é quem sabe onde tem as ventas. Então, eu acredito, e a proposta do programa, ele vem, né, com essa ideia também, de trazer, de pontuar reflexões na comunidade para que se seja repensado. Nenhum extremo é bom. A criança não ter acesso de jeito nenhum à tecnologia. Nós não estamos defendendo isso, muito pelo contrário. A tecnologia está aí, né? É irreversível, cada vez mais nós vamos ter acesso a maiores e melhores ferramentas. Mas é o que eu sempre digo, Roberto, é o uso que nós estamos fazendo dessa tecnologia.
Mesmo porque se a criança não tem acesso aí à tecnologia, lá na frente ela vai perder espaço no mercado de trabalho.
Naturalmente,
né?
Mas é o uso exacerbado, é o uso excessivo, é o uso sem controle, é o uso sem limites e principalmente o uso quando a criança não tem maturidade ainda para ter acesso a esse tipo de ferramenta. E assim, uma palavra, o grande sábio, né, Paulo Freire, trouxe uma vez, não em relação à tecnologia, mas em relação a outras situações, que ele disse, olha, o bom senso, né, existe em você colocar os diferentes para conviver em harmonia. Então, não ter é prejudicial? É. Mas ter de forma descontrolada é mais prejudicial do que não ter. Vamos combinar que uma criança de 3, 4 anos, e a gente está presenciando isso, já portam celulares, o pai compra um celular e dá a criança de 4 anos, está errado. Mas está errado não é porque nós, repetindo, nós educadores estamos dizendo não. É porque os neurocientistas, psicólogos, psiquiatras já estão tratando na adolescência, Roberto, crises de dependência de eletrônicos. Todo mundo sabe que isso é verdade. Então, se eu tenho o controle da ferramenta, eu posso delimitar quantas horas, quantos minutos e que tipo de programa o meu filho, ou o meu neto, ou a pessoa que está sob o meu cuidado, pode assistir, ou poderão assistir, né? E respondendo ainda a sua pergunta, né? Desculpa que eu demorei um pouquinho, em relação ao brincar na escola, a escola continua fazendo o seu papel, né? De casa de educação, de casa de formação acadêmica, e também de formação para os valores, mas as brincadeiras estão sendo instigadas, e aí eu tenho aqui, não vou citar nomes para não esquecer ninguém, mas a gente tem algumas escolas de Araripina, vários professores, inclusive escolas independentes de ser pública ou privada, professores que vêm resgatando, a exemplo da professora Marlene, que é uma grande contadora de história, não sei se você sabe disso, mas ela tem trabalhos, inclusive, de pesquisa, né, nessa área do brincar infantil. Ela trabalha já há um tempo conosco na universidade, com a questão do lúdico, né, professora Laísa também, que vem acompanhando essas pesquisas, vem nos dando um suporte pedagógico na UES Consultoria, professora Eloana também, que não está aqui participando da entrevista porque está fazendo a cobertura, mas que também vem pesquisando nesse sentido. E o que a gente vê é que, assim, muitas vezes a criança parece desinteressada, né? Então tem que haver, tem que resgatar, Roberto, esse interesse. A escola, ela precisa instigar que as crianças voltem a brincar. Eu tenho dito em algumas palestras, né, em alguns momentos, assim, deixem as nossas crianças brincarem, permitam que a criança seja criança. Tem o brincar direcionado, mas tem o brincar livre. Então, permitam que nossas crianças resgatem essa infância, porque senão ela vai ficar perdida.
Muito bem, eu quero registrar aqui que a comunidade católica Missionários da Misericórdia vai promover aí um atendimento odontológico gratuito dia 1º de julho, a partir das 8 horas, na Casa da Misericórdia, ali na rua Joaquim José Modesto, número 56. E atenção, as vagas são limitadas e você pode fazer o seu agendamento na livraria A Missionária. Quem vai atender lá é a doutora Tamara Alencar. Ela é odontóloga, evidentemente. Bom, continuando aqui com a nossa conversa, com as nossas convidadas, né? Falando hoje sobre ludicidade, falando sobre a influência da tecnologia nas crianças. Vamos voltar a conversar aí com a professora Marlene, né, professora Marlene, que você já está aí como uma boa contadora de história, né, pela segunda professora Eva, né, mas exatamente. Eu tenho certeza que é mesmo, né?
Trabalhos publicados no Congresso Internacional de Educação.
Certo. No meu tempo, professora, as histórias mais era a história de Joãozinho Maria e tal. Qual é as histórias hoje do momento aí?
Continua sendo as mesmas, né? Por quê? Porque nós estamos
fazendo... Mas os meninos mudaram.
Mudaram, mas a gente tem que resgatar essa cultura. Certo. Nós temos que resgatar essa cultura. Uma vez que a tecnologia está aí, né, fazendo essa disputa, né, com os professores, com os pais, nós temos que fazer esse resgate dessas culturas lúdicas. Aí...
Qual então o papel da escola, professora, na manutenção do lúdico na vida da criança?
Então, o papel da escola é disponibilizar um espaço, né, em suas atividades pedagógicas, oportunizando o resgate dessa cultura, aliada à aprendizagem, que deve ser brincadeiras, que devem ocupar um local de grande importância no currículo pedagógico.
Muito bem. Bom, tem aqui a informação, né, que foi antecipado para hoje, né? Foi antecipado para hoje o atendimento da doutora Tamara, exatamente, né? Hoje é o atendimento da doutora Tamara, então a partir das 8 horas já começou então o atendimento, tá certo, que está acontecendo ali, atendimento odontológico está acontecendo na Casa da Misericórdia, na rua Joaquim José Modesto, número 56. A professora, a doutora Tamara, vocês podem aproveitar, tá certo? Agora são 8 horas e 28 minutos. Vamos para o primeiro bloco de comerciais, primeiro e único do programa, viu, professora? É bom avisar que aí na volta a gente vai até as 9 horas direto, certo? Lembrando também que o debate geral é um oferecimento da Farmácia Piauí. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui em frente à Maternidade Santa Maria. Hospital e Maternidade Santa Maria, Farmácia Piauí. A sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. É, bem aqui, pertinho da gente, no centro da cidade. A organização é do Ronaldo Lacerda e o telefone é o 3873-2544. Agora, intervalo.
Estamos apresentando Debate Geral, com Roberto Gonçalves. Super Paraíba apresenta Semana das Salas. Sofá Socimol Medellín para canto a partir de R$108,90 mensais. Sofá Socimol Pequim 3 e 2 lugares a partir de R$91,90 mensais. Ofertas para sua sala ficaram luxo. Painel com iluminação em LED, duas portas a partir de R$51,90 mensais. Rack com painel para TV de até 42 polegadas a partir de R$27,60 mensais. Super ofertas só no Super Paraíba. Imbatível.
A hora de você se profissionalizar é agora. A UES Consultoria, através da Uninta EAD, está com inscrições abertas no período de junho a agosto para os cursos de graduação em Pedagogia, Administração, Educação Física, Logística, Marketing, Negócios Imobiliários, Publicidade, Teologia, Complementação em Pedagogia com duração de um ano, entre muitos outros, com a qualidade que você já conhece e o melhor, com mensalidades que cabem no seu bolso, aulas com acompanhamento de professores e diploma igual ao presencial, e tudo isso sem taxa de inscrição. Não perca essa oportunidade. Ligue agora mesmo para 87-3873-0278 e 87-99988-2840. UES Consultoria e Uninta EAD. O seu sucesso passa por aqui.
Quer investir em praticidade e modernidade com serviços exclusivos que atendem o gosto do cliente de acordo com as suas necessidades? A Movelaria Império Móveis Planejados lhe proporciona tudo isso, além de conforto, requinte e bom gosto que refletem seu estilo. Móveis 100% MDF, com a qualidade e preço que cabe no seu orçamento. Venha conhecer o nosso showroom e conheça as soluções em móveis planejados, residenciais e corporativos. Agende agora mesmo uma visita com um de nossos projetistas e faça seu orçamento sem compromisso. E ainda, apresentamos o seu projeto em 3D. Movelaria Império, Rua Santana, 104, em frente ao Museu Araripina, Pernambuco. Instagram, @ Movelaria Império 10. Telefone, 87 99196 9635. Organização, André e Kézia Modesto. Agora em Gergelim, consultório odontológico Dr. Vitor Richeles, oferecendo os seguintes procedimentos: restaurações estéticas, extrações, clareamento dental, aparelho ortodôntico, profilaxia, periodontia, tratamento das doenças da gengiva, prótese dentária, odontopediatria, botox, preenchimentos e lipo de papada. O consultório também dispõe de médico clínico geral, fisioterapia, ultrassonografia e nutrição. Avenida Presidente Castelo Branco, 4A, em cima da FR Motopeças, em Gergelim. Fone 87 98101 3130 e 98109 0645. Doutor Vitor atende toda terça-feira, o dia todo, na Clínica Realize, Rua Santana, 64, Alto da Boa Vista, em Araripina. Telefone é 87 99172 0992. Consultório odontológico Doutor Vitor Richeles, especialista em cuidar.
Em Araripina, conheça a loja Medmais e veja a variedade de produtos. Na Medmais você encontra fraldas geriátricas, fraldas infantis, cadeiras de banho, cadeiras de roda, uma variedade de sondas, jalecos, sapatos profissionais, produtos hospitalares, odontológicos, ortopédicos, descartáveis, com os melhores preços da região. A loja Medmais Produtos Hospitalares está localizada na Avenida Vereador José Barreto de Alencar, 285, Centro, Araripina, em frente à Panificadora São José. Fone WhatsApp 87 99194 3547. Medmais, do Grupo LASAC, a primeira loja de produtos hospitalares de Araripina para toda a região do Araripe.
Já está em funcionamento a Farmaótica, farmácia e ótica em um só lugar. Dispomos de medicamentos em geral, armações de óculos, lentes e acessórios, serviços farmacêuticos como aferição de pressão, aplicação de injetáveis, orientação farmacêutica, teste de glicose, nebulização e muito mais. Farmaótica, Rua Vereador José Barreto Alencar, 201, Centro, Araripina, em frente a Sport Boy. Fone WhatsApp 87 99104 2827. Eu falei Farmaótica.
Organização Dr. Matusalém Jacó.
Nesse São João, arraste o pé para a loja Lollipop Kids, onde você encontra tudo o que o seu filho precisa: roupas, calçados, acessórios, artigos para bebê e enxovais, moda praia, brinquedos e muito mais. Loja Lollipop Kids veste o seu filho do recém-nascido aos 18 anos. E o melhor de tudo, descontos especiais à vista e nos cartões de crédito. Loja Lollipop Kids agora com uma novidade: está precisando de um presente e está sem tempo de ir até a loja? Nós levamos até você sem nenhum custo adicional. É só chamar no WhatsApp 87 99637 6563. Loja Lollipop Kids, Rua 15 de Novembro, 155A, em frente a Lumari Cosméticos. Abertas inscrições para a segunda turma de 2019, PESNE. Cursos técnicos de enfermagem, radiologia e eletrotécnica. Os 30 primeiros matriculados ganharão um kit promocional: mochila, caderno e farda. Mensalidades a partir de R$ 199,90. Vem pra PESNE, a escola técnica que mais acredita no seu futuro. Rua Joaquim Alves de Castro, 253, Centro, ao lado do restaurante China. Fone 3873-4341 ou WhatsApp 87 98 28 7851.
Eita, que a festança tá de vento em polpa, tá pegando fogo. É o Araripe, Araripe, Araripe da Sorte, premiação junina, é premiação de São João. R$ 5.000 é a primeira rodada, R$ 5.000 a segunda, a terceira e a quarta rodadas, um Fiat Mobi Easy quatro portas ou R$ 30.000. Cada rodada um Fiat Mobi Easy ou R$ 30.000. É domingo, é domingo, é domingo, dia 23, é véspera de São João.
O São João mais gostoso de Pernambuco está chegando. São João de Araripina. Itaipava oferece Camarote Arari Lounge. Para você curtir com todo conforto. Dia 18, Wesley Safadão. Xande Avião. Dia 19, Mano Walter. Jonas Esticado. Dia 20, Gustavo Lima. Avini Vini. Dia 21, Anitta. Gustavo Mioto. Camarote Arari Lounge. No São João de Araripina. O metro quadrado mais bonito da festa. Visão privilegiada. Bares e acessos exclusivos. Piso Easy Floor. E uma super estrutura. Ingressos antecipados R$60 nas lojas Lela Modas Praia. Super Fribon. Portal da Cidade. E através do site www.ticketsimples.com.br. Apoio Prefeitura de Araripina.
Forrozinho com amor é tudo de bom, né não? E que tal achar o seu modelo perfeito para dançar confortável e na moda? No São João Apaixonado Econis é assim! Aqui você encontra o seu par perfeito para curtir a festa e ainda pode pagar em até 10 vezes sem juros. No Credi Econis, é escolher e aproveitar. Econis, sua loja de moda.
Super Paraíba apresenta Semana das Salas. Sofá Socimol Medellín para canto a partir de R$108,90 mensais. Sofá Socimol Pequim 3 e 2 lugares a partir de R$91,90 mensais. Ofertas para sua sala ficaram luxo. Painel com iluminação em LED, duas portas a partir de R$51,90 mensais. Rack com painel para TV de até 42 polegadas a partir de R$27,60 mensais. Super ofertas só no Super Paraíba. Imbatível.
Em Araripina, conheça a loja Medmais e veja a variedade de produtos. Na Medmais você encontra fraldas geriátricas, fraldas infantis, cadeiras de banho, cadeiras de roda, uma variedade de sondas, jalecos, sapatos profissionais, produtos hospitalares, odontológicos, ortopédicos, descartáveis, com os melhores preços da região. A loja Medmais Produtos Hospitalares está localizada na Avenida Vereador José Barreto de Alencar, 285 Centro, Araripina, em frente à Panificadora São José. Fone WhatsApp 87 99 9194-3547. Medmais, do Grupo Lazac, a primeira loja de produtos hospitalares de Araripina para toda a região do Araripe.
Voltamos a apresentar Debate Geral com Roberto Gonçalves.
Muito bem, estamos de volta aqui pela Rádio Araria FM 90,3, a Rádio Forte do Sertão, há 28 anos na liderança, são 8 horas e 37 minutos, 8h37, eu vou só confirmar essa informação aqui, né? Que hoje está acontecendo atendimento odontológico gratuito, né? Vai até as 10 da manhã lá na Casa da Misericórdia, ali na rua Joaquim José Modesto. É gratuito esse atendimento, é pela com a doutora Tamara Alencar, né? E é aí uma promoção aí da comunidade católica Missionários da Misericórdia. Vai até às 10 horas. Aproveita então. Debate geral deste sábado, oferecimento à Farmácia Piauí. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui, pertinho do Hospital Santa Maria, sempre aberta para você, a sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Vamos continuar com o nosso debate geral hoje, falando sobre ludicidade, a importância da tecnologia na vida das crianças. Nós estamos hoje aqui com as nossas convidadas, a professora, pedagoga, mestre em educação, Eva Oliveira, especialista em psicopedagogia e docência, Marlene Feitosa. E também a professora Laísa Maiara, que é especialista também em psicopedagogia. Vamos voltar a conversar com as nossas convidadas, né? E a professora Marlene. Professora Marlene, continuando com aquele tema, né, que a gente estava falando com relação ao brincar, né, a ludicidade na escola, né? Qual é o papel na escola para a manutenção aí do lúdico na vida da criança, professora?
Tem um papel fundamental, né, no desenvolvimento dessa ludicidade e no cognitivo da criança. Uma vez que nós, como educadores, percebemos essa demanda que as crianças estão chegando na escola, todos vinculados às tecnologias. E isso atrapalha o desenvolvimento da aprendizagem na escola. como isso atrapalha? Porque ao perceber que a criança não está acompanhando um conteúdo, né, a tecnologia ela é muito rápida, muito veloz. E na sala de aula ele fica muito agitado. Por quê? Porque são atividades mais lentas, assim, digo, onde a gente trabalha com como nós trabalhamos com muitas crianças, nem todas acompanham o desenvolvimento por igual. Então, aquelas crianças que percebemos que tem aquela o vínculo da tecnologia, elas são bem mais agitadas, né? Sim. E isso atrapalha muito o desenvolvimento da aprendizagem da criança, né?
Certo. Ó, professora Eva, tem aqui um ouvinte fazendo uma pergunta. Ele disse, as crianças hoje, principalmente porque os pais trabalham, não tem tempo para brincar com a criança, nem de levar a um parque, um local. Está perguntando agora, está dizendo, né? Está afirmando. Tem criança aqui, professora, que não tem mais nem piolho, não tem mais nem lombriga, professora. E aí, professora? Onde é que tem um lugar aqui em Araripina? Se tem, né? Um lugar para os meninos meter o pé no chão, a venta no chão.
Agradecer aos nossos ouvintes, né? É interessante, Alberto, esse questionamento, porque a gente vinha observando recentemente, né, conversando com algumas mães e algumas pessoas que convivem com a gente, e recentemente a gente teve uma experiência de uma pessoa da minha família, que foi ao médico, uma criança da minha família, e o médico prescreveu sol, deficiência de vitamina D, salvo engano, é isso mesmo, né, vitamina D, e o médico, o pediatra, prescreveu que a criança levasse sol. Então, assim, em relação, né, a essa questão do piolho, da lombriga, né, a gente fala brincando, para dizer que a imunidade dessas crianças, ela precisa ser restaurada. E a gente tem pesquisas também, Roberto, e eu sempre gosto de falar, porque as pesquisas, elas são referências de estudiosos, que as crianças estão com a imunidade baixa, né? Inclusive, recentemente eu compartilhei uma matéria que o título era esse, criança precisa de micróbio. Por que a criança precisa de micróbio? O seu organismo, né, está em fase de crescimento, de desenvolvimento físico, emocional, cultural e afetivo. E essas quedas, esses arranhões, né, essa imunidade melhorada com o contato com a terra, com os agentes, né, como sol, terra, né, no ambiente livre, ele não vai apenas fortalecer a imunidade da criança, como também vai trazer oportunidades de aprendizagem. A gente tem observado crianças com 4, 5 anos que ainda têm um desenvolvimento motor no andar. Para você ter uma ideia, a criança ainda anda com dificuldade com 3, 4 anos sem ter um problema motor real, por conta do tempo exacerbado, como a gente já conversou anteriormente, que ficam na presença de ferramentas como tablets e celulares, se assiste sentado ou deitado.
No meu tempo, professor, 4, 5 anos, eu andava com a bola debaixo do braço procurando lugar para correr.
Exatamente. Então, criança precisa de correr, gente. Criança precisa de espaço. Ah, mas eu moro num apartamento, eu moro numa casa pequena. A maioria das pessoas hoje tem sítio, né? Algumas pessoas têm sítios, têm chácaras ou em outros ambientes dos avós. Precisa mesmo, sabe? É deixar essas crianças se expor aos agentes naturais, brincar ao ar livre, ter contato com a terra. Tem algumas escolas que até fazem, né, professora Marlene, aquele banquinho de areia, né, um espaço, mas ainda é um espaço limitado, né, para que a criança tenha contato realmente, que ele possa melhorar ou ter a imunidade, como eu disse anteriormente. Você imagina que uma criança vai no médico e o médico não prescreveu uma cibalena, como a gente diz no popular. Ele prescreveu banho de sol, entendeu? Então, isso é a prova de que nós estamos privando as nossas crianças de ter contato, né, de crescer em contato com ambientes naturais, onde eles possam não só crescer biologicamente, mas crescer também em termos de competências e habilidades motoras e afetivas.
Muito bem. Então, brincar, né, brincar por brincar, deve ser estimulado, né, professora Laísa Maiara? Tem que estimular as crianças a brincar, porque senão, aí como é que faz? Não é isso, professora Eva? Menino, o brincar obrigatório, não adianta, né? Tem que ser aquele brincar porque está gostando e também, evidentemente, que deve ser estimulado, né?
Para a resposta é sim. O brincar é sempre saudável, principalmente quando ocorre de maneira espontânea. As crianças saudáveis procuram estar sempre brincando e se divertindo, até nas atividades mais comuns. E isto é ótimo para o bom desenvolvimento delas. Um exemplo, como você falou, Roberto, é a questão de jogar bola. Uma criança que joga bola é uma criança saudável.
A maioria, né? A maioria, é. Exatamente. Bom, são 8h46, nós vamos agora para o sorteio do Posto Trevo. Sorteio do Posto Trevo, todo sábado, professora Eva, está sorteando brindes aqui no nosso programa, no Debate Geral. Hoje, o sorteio...
Vamos saber.
Já mandaram aqui, a sorteada foi a Renata Clécia. A Renata Clécia ganhou o brinde do Posto Trevo, né, neste sábado, né? O Posto Trevo que está com gasolina aí a R$ 4,91. No próximo sábado, o sorteio vai ser aí de R$ 50,00 em combustível lá no Posto Trevo. Então, a sorteada de hoje no Posto Trevo foi a cliente Renata Clécia. Abasteceu no Posto Trevo, abastece com a melhor gasolina, melhor combustível e ainda ganha brindes e ainda ganha prêmios. Antes da gente falar desse espaço para brincar aqui em Araripina, que a professora Eva vai falar sobre esse assunto, eu gostaria de saber qual é o papel do adulto na brincadeira. Se ele deve intervir, se ele deve só assistir, se ele deve brincar junto. Como é, professora Mayara?
O primeiro contato da criança é com o adulto. Por quê? Porque, no entanto, o adulto ele deve limitar e sugerir e explicar como a criança vai agir, para que a criança ela aprenda e ela se descubra também, e não por ser uma imitação. Aí, se respeitadas tais questões, a brincadeira fará muito bem não só à criança, como ao adulto que interage e reaprende como estas o brincar através do compartilhar de experiências.
Bom, professor, o que eu entendi aí, resumindo tudo, é que a tecnologia tem as suas vantagens e as suas desvantagens, não é? Então a gente tem que aproveitar, evidentemente, as vantagens.
Exatamente, Roberto. O que a gente tem trazido no nosso trabalho educacional é exatamente essa ideia. O problema não é a tecnologia, é o uso. Então, assim, é a frequência, é a forma, é a quantidade de tempo. Nós temos, inclusive, a gente não vai entrar no âmbito dessa discussão, porque não é a temática do dia, mas nós temos visto aí crianças, adolescentes, inclusive vítimas, né, de outras situações constrangedoras, como a, por exemplo, a tentativa de abuso, a própria, né, o próprio ato da pedofilia para crianças e adolescentes. Isso, digamos assim, precisa ser fiscalizado pelos pais. No momento que eu disponibilizo um tablet, um computador, um celular para meu filho, a responsabilidade do acompanhamento é minha. Sou eu que devo monitorar. Inclusive, existem programas, ferramentas que você pode bloquear aquilo que seu filho não pode ver ou não pode assistir. Preferencialmente, filmes, né, jogos familiares que você possa assistir com seus filhos, ou que você possa interagir.
A questão da rede social também é muito importante.
Sim, Roberto, eu tenho falado isso em palestras para os jovens, que, assim, saindo um pouquinho da minuta da ludicidade, mas é importante trazer, muitos jovens que estão se expondo desnecessário. Semana passada eu estive em Petrolina fazendo uma palestra para quase 60 jovens, e eu falei sobre isso. Observe o seu perfil nas redes sociais. O que é que você está postando? Como você está se expondo nas redes sociais? E é da competência dos pais, sim, Roberto. Isso não é competência da escola. Monitorar redes sociais, celulares, é invasão de privacidade. Que privacidade, meu amigo? Não tem negócio de privacidade, não. Você tem privacidade, autonomia e independência quando você for maior. E eu digo mais, quando você for maior e pagar suas contas, aí você pode ter privacidade, independência, pode morar em sua casa, pode fazer, entre aspas, o que quiser. Porque tudo é permitido, mas nem tudo edifica, não é verdade? Então, assim, eu chamo a atenção para os pais, Roberto, principalmente para a família, que é a grande base da sociedade, é a família, que acompanha os vossos filhos. tá? Que monitore os programas que os filhos de vocês estão assistindo.
Ah, professora, tem pais, por exemplo, que diz: olha, meu filho está ali no quarto, está ali no computador.
Fazendo o quê?
Ele tá no computador, ele é melhor do que estar na rua.
Sim, vendo
ali,
o quê?
Ali eu sei que ele está protegido, mas não é assim, né, professora?
Não é bem assim.
Às vezes ele está se expondo mais do que
na rua. Está se expondo muito mais. E eu vejo, professora Marlene, professora Laísa e Roberto, eu vejo com uma certa tristeza a forma como os nossos adolescentes têm se exposto nas redes sociais. Meninas com roupas, digamos assim, que expõem o físico, né? Não é você ser carolas, não é você ser quadrado, não. Isso é preocupação de mãe, Roberto. Isso é preocupação de educador, professora Marlene. Não deixe os vossos filhos se expor demasiado.
Isso não é papel da escola.
Crianças eu vejo crianças com 10 anos que têm um perfil no Insta, no Face. Mas a pergunta é...
E já anda vestido como adulta.
Sim, mas a questão, exatamente, Roberto, é criança precisa viver como criança, brincar como criança, vestir-se como criança, né? E, naturalmente, ter um comportamento, né, direcionado, orientado pela família, pelas instituições de ensino, de criança. A gente não precisa adiantar a fase adulta para as nossas crianças, porque, muitas vezes, a criança reflete a vaidade dos pais. Aquela vaidade, não, mas eu quero... Todo pai, toda mãe, Roberto, quer o melhor para seus filhos, isso é fato. Essa ideia, ela só muda de endereço. Mas a verdade é que os pais, eles querem tanto quanto nós. E eu digo assim, só existe uma pessoa que quer o bem de seu filho tanto quanto você. São os educadores. Então, eu chamo também, Roberto, a atenção dos pais para valorizar o trabalho dos educadores. Porque muitas vezes nós vamos, por incrível que pareça, a gente vai como se fosse de encontro com os princípios da família. A escola precisa do apoio da família e a família precisa do apoio, né, e dessa sinergia com a escola.
Deixa eu fazer uma pergunta para a professora Marlene nesse contexto aí. A senhora, professora Marlene, se sente valorizada pelos pais?
Graças a Deus. Graças a Deus, sim. Por quê? Porque eu desenvolvo um trabalho onde primeiro eu faço a conquista dos pais. Porque o educador, ele tem que primeiro conquistar os pais para trabalhar com os filhos desses clientes. Eu chamo clientes, sabe? Então, quando o professor ele conquista os pais, ele trabalha bem com os filhos desses clientes.
E é importante, então, que o pai tenha a confiança também, né?
Exatamente.
É mútua, né? Essa ajuda aí.
Exatamente. Como falei anteriormente, que eu desenvolvi um trabalho, um projeto de pesquisa, onde meu intenção era trabalhar a contação de história. Como eu iria trabalhar essa contação de história com essas crianças que estão hoje ligadas à tecnologia? Então, com muito trabalho, com a ajuda de outras colegas, nós percebemos que nós tínhamos que e contra essa tecnologia. Nós temos que arrumar atrativos. Nós temos educadores que arrumar atrativo para pegar essa criança de volta, né? Então, através da Ludicidade, nós conseguimos realizar esse projeto, estou desenvolvendo onde eu trabalho. E hoje ele foi publicado, né? Apresentei também no Congresso Internacional de Educação e estou aqui fazendo essa exposição desse trabalho. Já fiz com o Evo Oliveira na Oeste Consultoria, no município. E assim, nós temos que resgatar urgentemente essa cultura, né, onde a criança ela tem que sentar, ouvir histórias. Os pais em casa também têm que fazer esse papel, né? O papel da escola é importante, mas o pai...
Eu gostava, sim.
Exatamente. E você percebe, né, que a criança gosta. Então, através da ludicidade, o imaginário da criança é fantástico, né? Fantástico. Então, através da ludicidade, você tem como resgatar essa criança.
Muito bem.
Essa tecnologia.
Caminhando aqui para o final do programa, eu quero lembrar mais uma vez que está acontecendo atendimento odontológico gratuito com a doutora Tâmara Alencar, ali na Casa da Misericórdia, na rua Joaquim José Modesto, até às 10 da manhã. Você está com os dentes meio ruim, meu filho? Está precisando aí? Olha, atendimento odontológico gratuito, né? Todo dia não. A promoção aí da comunidade católica Missionários da Misericórdia. Exatamente. E já no finalzinho do programa, professora Eva, faltam 6 minutos. Eu queria que a senhora falasse aí sobre o espaço para brincar, espaço livre, né? E tem muita gente ainda que, não, que pensa que não tem, mas tem aqui em Araripina. O lugar dos meninos pegar lombriga, né, professora?
É, o lugar de pegar lombriga é no espaço luz, viu, Roberto? E, então, a gente já vem fazendo esse estudo, acompanhando esses avanços, né, da neurociência desde 2017. Em 2018, nós tivemos a ideia, né, de criar um projeto que pudesse abrir o ambiente onde a gente pudesse provocar esse tipo de brincadeiras e jogos ao ar livre. Então, em 2018, em setembro de 2018, nós inauguramos o Espaço Luz, fica ali na BR-316.
É antes de Feira Nova, às direitas daqui para lá.
À direita, né? Super acessível, são 8 minutinhos de carro. E então, Roberto, de posse desse espaço físico, nós começamos a desenvolver um projeto educacional.
Tem umas banderolas lá?
Tem umas banderolas, é para sinalizar que ali é o lugar de brincar.
Pronto.
Né? Então, nós criamos um projeto em parceria com a professora Eloana Gomes. Ela foi a pessoa responsável para fazer a parte escrita, para fazer a publicação desse projeto. Esse projeto se chama Território de Brincar. O símbolo do projeto é uma pipa e uma peteca. Então, né, a simbologia já traz, professora Marlene, exatamente essa ideia. A gente também já tinha tido acesso à pesquisa da professora Marlene nessa conjuntura do brincar, né, e aí juntando esforços, né, professores, mais a equipe UES Consultoria, nós lançamos em 2018 o projeto Território de Brincar. Algumas famílias ainda não conhecem o projeto, eu quero lhe agradecer pelo espaço. A gente vem divulgando já pelas redes sociais e quero aproveitar o momento.
Inclusive, tem uma matéria bem ampla no blog do Roberto.
No blog do Roberto, exatamente. Você tem sido nosso parceiro nessa caminhada educacional e eu quero aproveitar. Para dia 15, Roberto, esteja convidado também toda a comunidade araripiana e araripinense para conhecer o Vale do Brincar. O Vale do Brincar é um projeto que esse ano vai trazer um resgate à história dos dinossauros, que toda criança ama. É impressionante, assim, como as crianças gostam da figura, da imagem, dos desenhos dos dinossauros. E nessa pesquisa, Roberto, foi interessante que nós descobrimos que a Araripina também teve um dinossauro, que eu não sabia, professora Marlene. Então, quem está estruturando conosco esse trabalho é Arilson. Quero mandar um grande abraço para Arilson, é o nosso menino prodígio.
Arilson,
uma mente brilhante daqui de Araripina, está conosco, ele é quem está fazendo a pesquisa. Vai ser montado todo um território geográfico com alusão aos dinossauros. Então, aí engraçado que as crianças perguntam assim, Roberto, tia, de verdade o dinossauro? Eu digo, não, rapaz. Vai ter exposição de fotos, vai ter mini palestras, vai ter oficinas. E o que é legal, Roberto...
Dia 15 é um dia de...
Dia 15...
Domingo,
dia
é? De...
Dia de domingo. Dia de domingo. Dia 14, aliás, desculpe, dia 14. Fazendo uma correção, pessoal, dia 14 de julho, no Espaço Luz, a abertura do Vale do Brincar com o tema Vale dos Dinossauros. Então, levem os filhos, os alunos, levem as pessoas, porque a criança é interessante, Roberto. Quando o pai, a família acompanha, a brincadeira se torna mais gostosa. Lá no Espaço Luz também, nós abrimos para piqueniques familiares. Tem sido um espaço, inclusive a professora Marlene já esteve lá com o grupo dela da Escola CIS. Já tiveram lá, foi isso, professora Marlene? Fazendo um piquenique, uma manhã de sol com as crianças. Então, esse espaço já existe em Araripina, ele é construído, está sendo construído. O projeto pedagógico é dentro de uma área totalmente arborizada. Lembrando que todos os brinquedos são construídos de madeira, Roberto, é interessante, nós compramos um parque todo de madeira de eucalipto, toda de madeira tratada, certificada, vale ressaltar, tá? Compramos numa empresa parceira aí fora, no Cariri, está sendo montado casa na árvore, brinquedos, balanços, corrida de pneu. Você lembra, Roberto, que os meninos corriam atrás de pneu.
Empurrando o pneu,
então com cabinho de arame. É. Pronto, então lá no Espaço Luz também tem corrida de pneu. Né? Tem também o tradicional banho de piscina, as crianças adoram água, então estão convidados, toda a comunidade está convidada, próximo dia 14 de julho, a conhecer o Vale do Brincar, pegar sol, brincar. Fizemos um banco de areia, uma réplica, imagina, mas o sertão vai virar mar. Nós fizemos uma pequena praia lá, então tem bastante areia, né? Tem bastante terra.
A criança brincar.
Tem animais domésticos também, que a gente deixa para as crianças poderem visitar. São duas tarefas e meia, totalmente arborizada. Tem casa de boneca, Roberto, imagina. Comidinha, de as crianças poderão fazer aquelas comidinhas de panelinhas que nós meninas fazíamos na infância. Poderão subir nas árvores, poderão construir. Lá, inclusive, a gente tem material, galhos, sementes, folhas, que as crianças podem construir o brinquedo a partir de elementos naturais.
Muito
então,
bem,
estejam
professora.
Convidados.
Muito obrigado. São 8 horas e 59 minutos. Eu quero agradecer a vocês que vieram aqui conversar conosco nessa manhã de sábado especial, a professora Marlene, que é especialista em psicopedagogia. Marlene Feitosa, muito obrigado.
Obrigada, Roberto. E assim, é preciso sim oportunizar o brincar na vida das crianças. E o brincar, o ar livre, como o Eva falou aí, muito importante. Nós também temos o brincar pedagógico. É mais um empreendimento aqui na cidade de Araripina, estou falando do CIS, né? Centro Educacional Integrantes do Saber, onde nós desenvolvemos uma educação lúdica. Então, você aí que está com seu filho na idade de 2 a 5 anos de idade, leve para o CIS, viu? Eu faço como o nosso aluno querido Isaac, vem para o CIS, porque no CIS nós temos educação com ludicidade. O pai que coloca uma criança na escola, que ele quer o quê? Ele quer o desenvolvimento da criança por inteiro. E nós temos isso, viu? Vem para o CIS.
Muito obrigado, professora Marlene. Um abraço.
Obrigado, você.
Professora Eva, muito obrigado mais uma vez. Um abraço.
Obrigada, Roberto. Obrigada ao Sistema Arari por colocar esse tão importante programa. Parabéns, viu, Roberto, pelo programa Debate Geral. Tem trazido temas relevantes à sociedade. Obrigada a você, ouvinte, que esteve conosco. E vamos lá, vamos conhecer as nossas instituições e vamos brincar, né?
Vamos. Eu quero lembrar que o tema do próximo sábado é reforma da Previdência. Vão estar aqui a juíza do trabalho, a doutora Carla Janaína, o nosso Tiago, né? Tiago do Cima, e o Valdir, que é especialista em economia. Nós vamos tratar do tema reforma da Previdência. E aproveitando já para agradecer também a presença aqui da Laísa Maiara, especialista em psicopedagogia, que debateu conosco hoje sobre a influência da tecnologia na vida das crianças e a ludicidade. Muito obrigado.
Obrigada, Roberto. Obrigado, ouvintes da Arari FM.
Então, acabou o debate geral deste sábado, dia 22. Oferecimento é da Farmácia Piauí. Farmácia Piauí, a sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. A sua farmácia bem aqui em frente ao Hospital e Maternidade de Santa Maria. A organização é do Ronaldo Lacerda e o telefone é o 3873-2544. Lembrando que quem ganhou o brinde hoje do Posto Trevo neste sábado foi a cliente Renata. Exatamente, a Renata. E lembrando também que está acontecendo atendimento odontológico gratuito através da comunidade católica Missionários da Misericórdia até às 10 da manhã de hoje na Casa da Misericórdia, ali na rua Joaquim José Modesto, número 56. Estarei de volta na terça-feira, segunda-feira é feriado, é São João. Terça-feira, às 7 da manhã, em ponto, se Deus quiser, estaremos aqui na Rádio Forte do Sertão com Araripino, gente. Um bom dia a todos, um bom fim de semana e boas festas de São João.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz, Araripina, Pernambuco.